São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 2 de abril de 2021, Paixão de Cristo e Dia Mundial do Autismo.
Essa é a edição 13.547 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, temperatura em elevação, não há previsão de chuva. Termômetros marcando agora 26 graus. Na pandemia, o governo faz cortes no Farmácia Popular.
Cidade Paulista já multa reunião de 4 pessoas na rua.
Advocacia Geral da União quer liberar missas e cultos em São Paulo.
Vacina da gripe pode ajudar a evitar agravamento do SUS.
Agências do INSS têm atendimento limitado.
Monte Alto registra mais 3 mortes por Covid. Agora já são 79 óbitos.
Especialistas defendem lockdown de 3 semanas para salvar mais de 20 mil vidas no Brasil.
Vôlei. Técnicos fazem convocações para a Liga das Nações.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje, sexta-feira da Paixão, as paróquias estão abertas até provavelmente às 12 horas. Para que os fiéis possam fazer as suas orações. Claro que cada paróquia tem a sua programação. Você que conhece os trabalhos da sua paróquia deve se informar. Missa, não tem procissão, missas, tudo através do Facebook. E precisamos mesmo de oração. Nós estamos aí com muitas pessoas, estamos 18 pessoas internadas na UTI. 9 pessoas internadas na enfermaria. Estamos com 355 no isolamento domiciliar. E precisamos, sim, de oração. Para que todos possam vencer, sair dessa crise, dessa pandemia. Infelizmente, ontem, Monte Alto registrou mais 3 óbitos. Um homem positivado de 56 anos, estava internado na UTI. Falecimento dia 30 de março, às 18 horas. Uma mulher positivada de 87 anos, estava internada na UTI, também falecendo dia 31 de março, às 14 horas. E um homem, com uma nova notificação de 80 anos, que deu entrada no pronto-socorro municipal, porém seu estado se agravou e o óbito ocorreu dia 31 de março, às 20 horas. Monte Alto até ontem já soma 79 óbitos. Causados pela Covid. Então, é lamentável a situação. Podem ver vocês aqui que nós temos 8 leitos na UTI, exclusivo para a Covid. 10 estão ocupados. Temos 8 leitos para a Covid no convênio. 12 estão ocupados. Na enfermaria, temos 28 leitos. 16 estão ocupados. 12 estão livres. Estão a internados na UTI aqui de Monte Alto, 18, que nós falamos, pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Sertãozinho, 1 paciente de Jaboticabal, 1 paciente de Santo Antônio da Alegria e um paciente de Vista Alegre do Alto. Disque Covid, 3241-1023.
E o gás de cozinha, mais caro. Influenciado pelas movimentações da cotação internacional do petróleo, o preço do gás de cozinha sobe 5% para as distribuidoras da Petrobras, hoje, sexta-feira. O quilo do gás liquefeito de petróleo vai aumentar em média 15 centavos. Na prática, o botijão de 13 quilos, mais comum nos lares brasileiros, vai sair das refinarias custando R$ 41,68. O reajuste da Petrobras é o quarto aumento neste ano, sendo a última modificação feita em 1º de março.
Muitas pessoas perguntando sobre vacinação. Vacinação recomeça na próxima segunda-feira. Segunda-feira, vacinação para as pessoas com 68 anos, que retiraram a senha na Secretaria da Saúde. Segunda-feira, vão continuar distribuindo as senhas novamente. Essa vacinação de pessoas com 68 anos acontece a partir das 8 horas até as 15 horas no Centro Cívico, no anfiteatro. Na segunda-feira, nós também teremos a vacinação da segunda dose para as pessoas 75 e 76 anos ou mais, mas tem que retirar a senha na Unidade de Base Saúde Silvio Govone. E a vacinação também será na Silvio Govone, das 10 às 15 horas. Nós lembramos para levar sempre o RG, CPF e o cartão de vacina, que você recebeu na primeira dose, você leva aquele cartão de vacina também, por favor.
O Chile fechou suas fronteiras e intensificou ainda mais as medidas restritivas para desacelerar a propagação do novo coronavírus e conter o fluxo das novas e contagiosas variantes. O país passou de 1 milhão de número de casos, apesar de ter uma das taxas mais rápidas de vacinação do mundo. A medida foi adotada ontem, enquanto os hospitais alertam para proximidade de saturação, com vítimas mais jovens e de meia idade, após alta de casos nas últimas semanas.
O César Luiz Arvati, ele perdeu hoje por volta das 8 horas e 30 minutos, ali próximo do nosso velório, de frente ao velório, a carteira com todos os documentos, inclusive com dinheiro também. Mas ele necessita dos documentos. Quem encontrou aí a carteira com os documentos em nome do César Luiz Arvati, por favor, entre em contato conosco, porque ele necessita dos documentos.
O bombeiro Cláudio José Azevedo de Assis, de 55 anos, suspeito de incendiar a sede do jornal Folha da Região, na cidade de Olímpia, confessou o crime na última quarta-feira e agora deve responder em liberdade. O incêndio ocorreu no último dia 17. Além da sede do jornal, o local também abriga um portal e uma rádio. E no andar de cima, a residência do jornalista José Antônio Arantes, de 62 anos. No dia do incêndio, o jornalista, sua mulher e uma neta estavam na casa dormindo. Eles acordaram com o latido dos cachorros e conseguiram apagar as chamas. Conforme a Polícia Civil, o bombeiro municipal afirmou que não aceitava as medidas de restrição à Covid-19 defendidas pelo jornalista, que é proprietário dos veículos de comunicação. O combustível usado no incêndio foi jogado na porta do jornal e um balde com o restante abandonado no local.
Os técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei, Renan Dalsoto e Zé Roberto Guimarães, anunciaram ontem seus primeiros convocados para a Liga das Nações entre maio e junho, na Itália, o torneio que servirá de preparação para a Olimpíada de Tóquio.
11 horas e 8 minutos.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Picanha Friboi peça inteira quilo no Savegan em 46,90. Açúcar Cristal União 5 quilos 11,90. No cartão Savegnago 10,98. Brahma PEC com 18 latas 350 ml 41,22. Nesta embalagem a unidade sai por 2,29. Linguiça Toscana Seara quilo 15,90. Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango quilo no Savegan 6,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione:
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas mais 12 minutos. A dengue em Monte Alto, nós falamos sobre a dengue ontem. E na próxima segunda-feira vai ter início a nebulização no São Cristóvão, em seguida no Jardim Paulista 1, nos quarteirões que compreende os casos positivados. Então já os agentes vão passar antes para avisar os moradores, se preparando. Segunda-feira teremos nebulização no bairro São Cristóvão, naqueles quarteirões onde tinha uma pessoa positivada de dengue, e também no Jardim Paulista 1. Tudo isso, a semana que vem, nós estaremos orientando também. Hoje, no Facebook da paróquia de Itaiaçu, você poderá assistir a reprise da encenação de Paixão de Cristo daquela cidade, que é um espetáculo maravilhoso, realizado no Ginásio de Esportes de Itaiaçu. Devido à pandemia, não teve o ano passado e não teve esse ano também, mas essa reprise é maravilhosa a partir das 19 horas.
O governo federal publicou decreto que permite utilizar o saldo da conta formada pela venda da energia da hidrelétrica de Itaipu para reduzir reajustes nas contas de luz de uma parte dos consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste neste ano. A medida publicada ontem autoriza uma espécie de empréstimo. Isso significa que os consumidores beneficiados pela medida neste ano terão que devolver os recursos depois também nas contas de luz. O prazo da devolução será definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
A escola do SESI aqui de Monte Alto está fazendo a campanha também. É a campanha Doe Alimentos, arrecadação da escola do SESI. Os interessados poderão deixar suas contribuições de segunda a sexta, das 7 às 16 horas, na escola do SESI aqui em Monte Alto, que fica na rua Pasquale de Madeu, 301. É uma campanha aí da escola do SESI, a Fiesp, o SESI de São Paulo. Algumas cidades estão realizando a vacinação solidária. Bacana isso. Como que é a vacinação solidária? As pessoas que vão tomar a vacina podem levar 1 quilo de alimento, porque nós estamos aí precisando de cestas, que tem muitas famílias que necessitam. Muitas cidades estão realizando isso. Então você vai com o seu carro tomar lá, você pode levar uma caixinha de litro de leite, pode levar aí um quilo de feijão, um pacote de macarrão. Vários municípios estão fazendo isso e as pessoas estão colaborando. Tem muitas pessoas que têm condições de colaborar. Eu fiquei satisfeito esses dias, passei pela Rua do Comércio, estava tendo filas para adquirir ovos de Páscoa. Porque o poder, sabe, o poder aquisitivo, pessoa fazendo fila para comprar ovo de Páscoa. Claro, do outro lado também, tem pessoas que não conseguem nem comprar um ovo de galinha. Mas está o poder aquisitivo da pessoa fazendo fila para comprar um ovo de Páscoa, tudo bem. Por que também não realizar aqui em Monte Alto essa vacinação solidária? Quem tem condições não é obrigado. Vai tomar a vacina, quem tem condições, leva um quilo de alimento. Lá na entrada mesmo, Centro Cívico, já entrega ali, tem o guarda patrimonial lá, já entrega para ele, coloca lá dentro de uma sacola, qualquer lugar lá. Depois faz cesta básica e distribui para as famílias que estão necessitando. Tem famílias que estão precisando de alimento, apesar do trabalho que está sendo feito pelo Fundo Social. Mas são muitas famílias. Alimento nunca é demais. Nunca é demais. Poderia lançar também vacinação solidária.
O estado do Amazonas registrou queda de 80% do número de mortes por Covid no mês de março na comparação com janeiro deste ano. No primeiro mês de 2021, com o caos da segunda onda da Covid, 3.556 pessoas morreram vítimas da doença. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, no dia de ontem. Atualmente, o Amazonas encontra-se na fase laranja, com risco moderado de transmissão de Covid e registra mais de 12 mil mortes por Covid. Outro fator que pode explicar essa queda no número de mortes no Amazonas é a vacinação, que começou em janeiro com grupos prioritários.
Algumas cidades e também a capital estão praticando a vacinação hoje, vai adiantando também. Para pessoas de 68 anos. Aqui em Monte Alto,
está parado.
Vai, a vacinação acontece na segunda-feira. Então, mas eu não peguei minha senha. Você pode pegar na segunda-feira a senha. Porque você pode tomar a vacina na terça. Lá está o dia e o horário que você vai tomar a vacina. Para pegar a senha na Secretaria da Saúde, não precisa ir a pessoa, idoso, nada. Qualquer pessoa pode retirar a senha. No dia da vacinação, sim. Você tem que apresentar o CPF e o RG também lá para tomar a sua vacina. A segunda dose acontece na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. A primeira dose para 68 anos será realizada na segunda-feira, a partir das 8 horas, no Centro Cívico, no Anfiteatro Municipal.
O número de pessoas vacinadas contra a Covid no Brasil com pelo menos uma dose do imunizante chegou a 18.549.301 ontem, dia 1º de abril, o que equivale a 8,78% da população. Somando as aplicações da primeira e da segunda doses, 1.095.362 pessoas receberam a vacina no país até às 20 horas de ontem.
Estão perguntando se vai ter a coleta do lixo doméstico. Vai. Nos bairros onde passam na sexta-feira. Porque tem cada dia num bairro. No bairro onde o caminhão do lixo passa, lixo doméstico, na sexta-feira, hoje o recolhimento será normal. Amanhã também. Mesma coisa. Se o seu bairro sempre passa na sexta, pode aguardar que os coletores estarão recolhendo o lixo doméstico.
O Ministério da Cidadania está avisando que os trabalhadores podem contestar o auxílio emergencial 2021 negado e vão ter até 10 dias para fazer a reclamação, até 12 de abril, a contar da liberação da lista de aprovados. Mas só podem fazer a contestação o grupo que recebeu o benefício em dezembro de 2020 e não consta na lista dos pagamentos deste ano, que começa no dia 6 de abril. Para reclamar, o cidadão deverá fazer a consulta no portal de consultas da Dataprev para saber se foi considerado elegível ou não ao recebimento, segundo os critérios deste ano. As informações sobre quem tem direito a receber o benefício também podem ser consultadas no site do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania.
Quando termina essa fase emergencial no estado de São Paulo? Está marcada até para o dia 11 de abril.
Tudo provavelmente na semana que vem ele faz um pronunciamento.
Vai fazer pronunciamento. Tudo indica que nós vamos sair dessa fase emergencial.
Segundo o centro de contingência, sim, isso, né, Moreira?
E voltar para a fase vermelha, que melhora um pouquinho as restrições. Tudo indica. Agora, vamos esperar como vão ser os números durante a próxima semana também, né, Paulo?
É uma série de fatores aí que colaboram com essa situação para a regressão de fase. Não só a vacinação, mas o comportamento da população, né, Moreira? É muito importante que as pessoas continuem atentas às recomendações das autoridades sanitárias no que diz respeito à higienização, aos cuidados, ao uso de máscara, enfim, tudo aquilo que as pessoas já sabem. Alguns insistem em não cumprir, não fazer. Então, de acordo com essa situação, nós vamos poder regredir. O uso de UTIs, também as notificações, claro, com o avanço da vacinação, evidentemente o que aconteceu lá no Amazonas vai acontecer em outros estados, né?
Com paciente de Covid morrendo à espera de vagas em hospitais, pequenos e médios municípios de São Paulo anunciam lockdown, criam barreiras sanitárias e utilizam drone para flagrar aglomerações, além de multar encontro com mais de 3 pessoas nas ruas. Tem 4 pessoas fazendo papo na rua, vai ser notificado. Tem cidade que está multando você usar máscara e aglomeração na rua também. E poderemos ter missa presencial, Paulo, cultos?
O ministro André Mendonça, da Advocacia Geral da União, ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo suspensão de um decreto de João Dória que proíbe a realização de atividades religiosas por causa da pandemia de Covid-19. O pedido mira o ato de Dória, mas Mendonça também solicita que a suspensão da restrição valha para todos os estados. Vamos aguardar, né?
As agências do INSS do Estado de São Paulo vão seguir com atendimento restrito até o dia 11 de abril, por causa da fase emergencial em São Paulo em virtude da pandemia. Desde o dia 15 de março, o atendimento é apenas assegurados, agendados para os serviços de perícia médica e avaliação social.
Estados reajustam ICMS em combustíveis pela segunda vez no ano. Desde ontem está valendo o reajuste proposto por estados no ICMS para combustíveis. Em justificativa, os governos disseram considerar a variação nos preços nas bombas. O diesel terá o valor base reajustado em 3,1%, mesmo índice acrescido no gás de cozinha. A gasolina deve ter aumento de 6,1% no imposto. Os reajustes passam a valer em 19 estados e no Distrito Federal.
E a partir de hoje, o consumo de bebida alcoólica em locais públicos será proibido na cidade de Campinas. A medida será publicada pela Prefeitura no Diário Oficial do Município e será válida enquanto a cidade permanecer na fase emergencial do Plano São Paulo.
E na pandemia, o governo faz cortes no Farmácia Popular. Criado para distribuir remédios gratuitos ou com descontos, a Farmácia Popular foi reduzido na gestão de Jair Bolsonaro mesmo durante a pandemia. A rede de farmácias atende a pessoas com doenças crônicas, como asma e hipertensão, que aumentam risco em caso de Covid-19. Em 2020, o programa teve 20 milhões e 100 mil beneficiários, 1 milhão e 200 mil a menos que o ano anterior e a menor cifra desde 2014. A quantidade de farmácias também caiu, indo para 30.988 unidades, que é o menor patamar desde 2013. Os dados são do Ministério da Saúde. Desde dezembro de 2014, estão impedidos os cadastros de novos estabelecimentos.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago, venha pra... Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Contra filé frigo e peça inteira, quilo R$29,90. Arroz 4R, 5 quilos, R$17,80. Fraldinha frigo e peça inteira, quilo no Saviganhe, R$27,90. Óleo soia 900 ml no Saviganhe, R$6,79. Leite Parmalat, 1 litro, R$3,28. No cartão Savegnago, R$2,99.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
No plantão policial, uma ocorrência de furto de um celular foi no dia 31 à tarde, lá na Avenida Antônio Forçati, em frente ao número 400. Um homem teve a solicitação de uma mulher para usar o celular. Ela pediu para que usasse o celular, fazer uma ligação, mas num descuido, quando ele percebeu, a mulher acabou entregando o celular para um outro homem. Um rapaz que passava com uma bicicleta fugiu, tomando rumo ignorado. Furto de veículo, localização e apreensão foi ontem à tarde aqui em Monte Alto. Foi furtada uma caminhonete Hilux 2017 na cor preta, placa CGW4858, estava na rua Tenente Mendes Júnior, 375. A polícia militar foi acionada, policiais militares, em contato com o proprietário, através de rastreamento, acabaram localizando essa caminhonete. Ela estava abandonada na estrada do bairro rural, bairro Tijuco, em um canavial. A caminhonete estava danificada e depois foi apreendida.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Terminou a campanha da fraternidade. Nós estamos na Semana Santa. A campanha da fraternidade, campanha esse ano foi ecumênica. E nós estamos recebendo nessa Sexta-feira Santa o padre Robert, do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, e o pastor Telmo, para conversar conosco. Padre Robert, bom dia. Vem aqui perto do microfone, por favor.
Bom dia, Morena. Tudo bem?
Tudo bem.
Na santa paz de Deus.
Num dia santificado como esse, falando conosco, né?
Amém. Que bom estar aqui, viu? Muito obrigado.
Eu que agradeço a presença de vocês aqui. O pastor Telmo, bom dia, pastor Telmo.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, padre Robert. É um prazer também muito grande conhecê-lo. Também, jovem, né? Padre, né? 33 anos.
Jovem?
A idade de Cristo.
Né? É verdade.
Muito bom estar aqui.
O Telmo de qual igreja mesmo, Telmo?
Comunidade Betel.
Há 27 Betel.
Anos, uma igreja família, uma igreja que sempre estará com as portas abertas para servir o nosso próximo.
Hoje este dia santificado, padre Robert, o que representa para a igreja católica a Sexta-feira Santa Paixão de Cristo?
Hoje é dia, Moreira, também lembrando, né, a todos os católicos, né, que praticam a sua fé. Hoje é dia de jejum, hoje é dia de nós entrarmos num ambiente mais de oração dentro das nossas casas, As igrejas nossas, elas estão abertas para visitação, sem aglomeração, né? Mas nós não estamos fazendo aquele rito como a gente fazia, né? Da sexta-feira, de estar com o Santíssimo exposto lá e as pessoas irem rezar, né? Hoje de manhã mesmo eu visitei lá a capela da minha comunidade, lá o Divino Pai Eterno, e também a matriz lá de Nossa Senhora de Fátima, no santuário. E as pessoas estavam indo, estavam rezando, sabe? Então, isso traz pra gente um certo conforto, porque a gente percebe que mesmo estamos distantes, né, por causa da pandemia, a não possibilidade de realizar as celebrações com os fiéis, a gente sente a fé das pessoas. E para nós, católicos, hoje representa, assim, o momento ápice, né, da doação de Jesus por nós. É o momento onde Jesus, pregado na cruz, se entrega, se doa para a humanidade, né? Então, para nós, é o momento ápice da fé, né? Sem esquecermos, lógico, da esperança da ressurreição, porque a morte não tem a última palavra.
Certo.
E a ressurreição é o que nós acreditamos.
Vocês, como padre, vocês sentem também a falta do calor humano?
Sim, eu estava até comentando com o pastor Thelmo ali, antes da gente entrar aqui no ar, né? Como que é a nossa fé, né, cristã, né, não falo só no nome católico, mas no nome das religiões,
sim, sim,
cristãs, né, é a necessidade da vivência comum, da unidade, da comunidade estar reunida, né? Para nós isso é um dos elementos fundamentais para acontecer realmente a Eucaristia, é a partilha do pão, não somente ali, né, mas a partilha do pão comum entre as pessoas. É, essa fé que nos une com comunhão, com comunidade.
Exatamente.
Isso daí é essencial, né? Eu acredito que também para os pastores, né? Acho que também isso também é importante.
Sim, claro. O sem pastor dúvida. Também sente a falta desse calor humano?
Com certeza, com certeza. Todos nós, como cristãos, né? Hoje nós celebramos, né? É uma celebração, embora entendemos, né, que a Páscoa é um símbolo de renascimento, de esperança, de vida nova, né? E essa ausência desse calor, dessa comunhão, por exemplo, nos nossos cultos de Páscoa, eu creio que na Igreja Católica também, tem todo um processo, né, de ministrações. A gente ficou isolado, né, por conta de tudo que está acontecendo.
Mas num momento tão difícil, pastor Thelmo, desculpa. Neste momento, além da medicina, de tudo que nós estamos vacinando, tudo, não é um momento de oração? Precisamos se unir para ter oração, fortalecer.
Exatamente.
A nossa fé, a nossa oração?
Perfeitamente, João. Inclusive, nós estávamos comentando ali, na recepção, que independente dos prédios estarem fechados, a igreja, na verdade, somos nós, a luz da palavra de Deus, né? Nós somos a igreja. O Espírito de Deus, Cristo, vive em nós. Então, a igreja não é um prédio em si. No entanto, o prédio, ele foi ali separado, consagrado, para receber os fiéis e tudo mais. Agora, nada impede de nós orarmos, jejuarmos, fazermos as nossas responsabilidades como cristãos, né? Mas o povo, em geral, ele sente falta, da oração coletiva, né? O clamor coletivo. E o fato das portas estarem abertas, qualquer pessoa que tenha uma necessidade, que está até desesperançoso, já desiludido, às vezes perdeu o emprego, está passando por uma fase difícil, às vezes eu passo e vejo algumas pessoas paradas na praça, elas poderiam ir na igreja, dobrar o joelho, orar, pedir a Deus uma direção, na verdade, e ali tem sempre uma pessoa para orientá-los.
Agora há pouco eu falei que a Advocacia Geral da União entrou com recurso para liberar missas e cultos nas nossas igrejas, Padre Hobbit.
Eu vi.
Porque as igrejas respeitam todas as regras,
com certeza.
As igrejas. Com distanciamento, com máscara, tudo.
Nós somos exemplos disso aí, né,
Padre? A igreja é exemplo disso.
Exatamente.
E tem colaborado muito por isso.
É.
Enquanto que em outros locais que a gente vê aglomeração, será que lá não tem o vírus? O vírus só tem nas igrejas, Padre Hobbit?
Pois é, né, Moreira? A gente fica com esses questionamentos, né?
E justamente,
Moreira, a gente pode perceber assim, o quanto nós precisamos de Deus nesse momento,
que é o
raio de luz que nós temos.
É um lugar mais seguro para se estar do que na casa de Deus, na presença de Deus.
Exatamente, né?
Inclusive,
gente, né?
Padre, aproveitar o momento, fazer aqui uma alerta aos nossos fiéis, né? Tanto eu creio da Igreja Católica como nós também evangélicos. A gente percebe que muitos estão alheios, estão indiferentes não assumem as suas responsabilidades como cristãos, como luz, sal, nesse momento que nós estamos vivendo. Se omitem, né? Então, que o nosso povo cristão, né, possam se mobilizar, orar, falar com Deus em casa. A Bíblia diz que aonde estiver reunido dois, três, Deus, o Senhor está no meio delas, né? Então, ore, ajudar o próximo, né, por essas campanhas que temos feito, eu creio que na igreja nós temos feito também para ajudar o vizinho, o amigo que está desempregado. E muitos fiéis, ó, simplesmente se afastaram, né? Então, faço aqui um apelo.
Mas esse afastamento foi por causa de medo?
Medo, alguns por medo, outros, né, pessoas já na minha faixa etária, né, de 60 para cima, na nossa, né, João?
É isso, mas...
todo cuidado, né, às vezes a família fica preocupada, não leva os seus parentes à igreja, mas há um exagero também, né, de medo, de preocupação, porque ali nós estamos protegidos, tanto com a bênção de Deus, como os cuidados, né, que tomamos.
Pastor, recebendo aqui, que alegria ver a nossa religião reunida, unida. Sim. Neste momento que o povo precisa tanto de oração. Sim. Quantas famílias já sofreram, que perderam seus entes queridos?
É,
quantas famílias estão torcendo para a recuperação dos seus familiares que estão numa UTI, entubado 15, 20 dias?
Realmente,
sem aquela esperança de poder rever, porque na UTI você não pode ver, você não pode se despedir. Você não pode se despedir no sepultamento. Que dor para a família,
triste,
gente.
Triste,
que ponto triste. Que nós chegamos.
Muito triste. Nós, assim, entendemos, né, que esse momento é um momento, assim, à luz das Escrituras, né, através da palavra de Deus, nós podemos falar isso com bastante convicção e autoridade. É um método que Deus tem usado para trazer o homem também ao arrependimento, trazer, chamar a atenção do homem, né? O homem se afastou de Deus na sua arrogância, na sua prepotência, na sua independência, e com consequência disso, né, estamos vivendo tudo isso. Agora, é cumprimento, né? As pestes, tudo isso as Escrituras já nos alertam.
Estou perguntando, né? Proíbe a igreja de receber os fiéis. Tem filas, eu falei agora há pouco, filas para comprar ovos de Páscoa.
É.
Nessas filas não tem o vírus, Padre Fábio?
Pois é, Moreira, né? A gente até estava comentando ali, né? Como que é difícil para nós, né? Vermos essa situação e aquilo que, de certa forma, para nós, como luz, como esperança, que seria, né, a nossa reunião, né? Seja semanal, seja diária.
Verdade.
Para rezar, para pedir a Deus, né? Luz, diante dessa situação que a gente está vivendo, as pessoas que estão, né, igual o senhor falou, morrendo nas UTIs, abandonadas. Eu falava desde o domingo de ramos, nas minhas homilias na igreja, para as pessoas que nos acompanham. Lá no leito de UTI é Jesus que está crucificado, abandonado. Estão lá. Ontem, na liturgia do lava-pés, na ceia do Senhor, eu falava, o padre hoje não pode fazer o gesto aqui.
Inclusive, com as pessoas. O Papa também não fez.
Isso. Mas eu tentava falar para as pessoas que Jesus está lavando os pés das pessoas nos leitos de UTI, através das pessoas que estão cuidando na área da saúde, os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, as médicas, todas as pessoas que estão envolvidas na área da saúde, que estão ali, seja na limpeza, seja na manutenção do prédio, alguma coisa. Mas é a presença de Deus que está ali, ao mesmo tempo lavando os pés, servindo, amando, cuidando dessas pessoas, e ao mesmo tempo sofrendo no leito da UTI, crucificado. É. Né? Então, é uma doação. Então, novamente hoje, a questão da sexta-feira, de nós celebrarmos a paixão, é tentarmos perceber isso na nossa realidade. Essa luta que as pessoas estão tendo para sobreviver, que estão doentes, Jesus sofrendo ali, e nós, o que estamos fazendo? Lembro aqui o profeta Isaías, quando nós lemos na liturgia do Domingo de Ramos, o Senhor me deu língua adestrada para confortar os corações abatidos. Nós cristãos, nós temos que ser assim.
Sem dúvida.
Às vezes nem falando, mas só a presença, estando aqui, dando apoio. E infelizmente, Moreira, né, quando uma pessoa morre por causa de Covid, nós não podemos nem mesmo fazer o gesto das exéquias no sepultamento, estar ali dando um conforto para a família. Lógico que o padre reza, acredito que o pastor também reza para essas famílias que sofrem esse momento de dor, né? E eu leio tudo isso à luz da palavra também, como a nossa associação, a nossa assimilação às dores e aos sofrimentos de Jesus. É o momento no qual nós também podemos estar passando o momento das trevas que Jesus passou, do abandono, do sentimento de abandono, mas Deus não nos abandona. Deus está conosco, essa é a nossa certeza, a nossa fé, isso nos fortalece.
Essa fé é que dá esperança para todos, pastor Telmo.
Com
essa
certeza.
Fé que dá esperança, porque a gente acredita na medicina e tudo, mas as pessoas ficam com o rosário na mão, ficam com a Bíblia. Deixa eu ver tua Bíblia aqui, só para mostrar aqui. Olha que livro sagrado, que nós estamos aqui juntos.
Sem dúvida.
Fazer oração, fazer essa oração mesmo, para que todos... Porque a cidade de Monte Alto é uma família.
Uma família.
E quando a gente fala do sepultamento de um, é a mesma dor de perder um familiar.
Com certeza. Ô João, Deus tem falado muito conosco, inclusive o padre lembrou aí uma questão muito importante. Quando o povo de Israel foi levado, exilado, né, para a Babilônia, Deus falou em Jeremias 29:7, Deus falou assim para aquele povo: olha, trabalhem pela prosperidade da cidade. Na vossa paz, na paz da cidade, vocês terão paz. O que que eu entendo isso? O que Deus tem nos falado quanto a isso? É que nós, como cristãos, nós temos que nos envolver com os problemas da cidade. Quando eu digo nos envolver com os problemas da cidade, eu estou falando de estar ajudando o nosso próximo. De estarmos não só orando, intercedendo, mas também, na medida do possível... liberar a bênção de Deus. Nós fizemos uns dias atrás, alguns pastores, né, inclusive eu estou aqui representando o pastor Mauro, né, Machado, que é o presidente do Conselho de Pastores, e nós fomos até em frente, era 18 horas, das 18 às 19, ficamos ali em frente à Santa Casa, nos ajoelhamos ali, depois fomos na Unimed, no pronto-socorro, orando, intercedendo, e na medida do possível a gente procura fazer o nosso papel como igreja, como sal, como luz, né, que a Bíblia diz. Agora, realmente, esta falta do culto coletivo, de nós estarmos ali adorando, buscando a Deus, isso para nós como cristãos é assim, é o ponto crucial, né?
As igrejas também fizeram, né? A oração de frente dos hospitais.
Exatamente.
É isso. É o papel do bom samaritano, né? O bom samaritano, ele não se preocupou com a concepção religiosa do que estava lá na estrada.
O senhor disse bem, o problema da cidade é problema nosso.
É nosso, tem que se envolver.
É de todos nós.
De todos nós. Quantos setores estão sendo prejudicados? Hoje você é proibido, pastor Telmo e o padre Robert. Tem pessoa que é proibida de trabalhar.
Exatamente.
Realmente.
Não pode trabalhar. O autônomo, ele trabalha por dia. Se ele vai trabalhar, ele não ganha dinheiro para levar o alimento, não é essencial?
Sem dúvida.
Levar o pão, o leite para o filho não é essencial?
Isso mesmo.
E nós sabemos o trabalho social que as igrejas fazem.
Sim, fazem. Sem dúvida.
Nós sabemos isso, que a igreja tem ajudado muitas e muitas famílias.
Amém. Posso falar de uma campanha nossa?
Claro que pode falar da campanha.
Nós estamos com um desafio. Já temos umas 5 cestas básicas montadas. Nosso desafio é 20 famílias, ali no bairro mesmo. Quer dizer, cada um faz a sua parte aonde Deus, né, nos colocou. Então, nossa meta é 20 cestas básicas para 20 famílias que ali moram próximo da comunidade, ali no Tangará, aquelas imediações ali. E, independente, né, aqui eu deixo aqui um apelo, aqueles que desejarem participar, ajudar, pode nos procurar ali na comunidade Betel, na rua Dona Francisca 266, e nós vamos atender a necessidade de alguém que precisa, um pai que está desempregado, né, uma família, que eu já fiz contatos, tem muita gente ali desempregada passando realmente necessidade.
Esse exemplo que as igrejas estão dando nesse momento tão difícil no mundo, essa união, Não poderia servir de exemplo para os políticos? Que infelizmente alguns políticos não estão combatendo a Covid, estão combatendo o adversário, pensando no ano que vem que nós temos eleições. Essa união tinha que ter para combater o vírus. Combater o vírus, tinha que ter essa união também. Mas é uma utopia, né? Falar de união na política. É difícil, não é, é difícil? Eu tenho um agradecimento aqui para o pastor Telmo. Se a unidade fosse com as igrejas unidas, assim teríamos pessoas melhores nesse mundo. Para o Telmo e para o padre Robert, que está aqui conosco. Agradecer também o padre Robert e o padre Edson pela minha filha Milena Acólito. Então, agradecendo vocês aqui também.
Deus abençoe. Ela é da nossa paróquia, uma
paróquia
que serve a igreja, né? A gente está sempre conversando, né? Então, está agradecendo aí pelo direcionamento ali da filha, de conversar com ela.
Olha aqui, para reforçar, olha que bênção, né? Para Monte Alto. E, afinal, depois eu quero uma bênção do pastor Telmo e do meu jovem aqui, claro, que ele é muito amigo do meu filho Kleber, do minha Maria Silva. E também Kleber, do meu coroinha, o João Neto.
Muito
o João.
Sim, João Neto. O João também ajuda a gente lá.
Chegando a prefeita, a nossa prefeita Maria Helena. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a toda a nossa Monte Alto. Hoje um dia muito especial, com uma presença de Cristo realmente aqui, né? Representadas aqui pelo Robert.
Que união, pai. Né?
Que coisa linda, né, João?
Que união.
Eu acho que realmente hoje Jesus está muito feliz por ver que todos nós, independente do nosso credo, né, pastor Kel? A gente crê. A gente entende todo o amor que Jesus teve por cada um de nós e a gente se une em fé e em oração para agradecer esse Deus e acreditar na ressurreição que vai acontecer, né, de uma nova vida. Então eu falo que a fé nesse momento de dor que a gente está vivendo da pandemia, das dificuldades, ela é o essencial na nossa vida para que a gente tenha força para continuar caminhando. E eu fico muito feliz e muito honrada, porque eu sou católica, o Joaquim evangélico, e nós construímos uma história, né, dentro da política, e hoje essa história também se concretiza aqui dentro da Rádio Cultura, com o nosso padre, que é uma representatividade jovem, mas assim, quem tem oportunidade de assistir às missas, realmente é uma homilia que nos leva a uma reflexão muito grande realmente da vida de Cristo, de como seguir Cristo. E o padre Robert, ele tem uma peculiaridade que eu acho muito importante, que eu admiro muito, eu falo isso publicamente para as pessoas, que ele nos faz ver um Jesus muito próximo de nós. Um Jesus nas sandálias da humildade. E nos faz ver que nós podemos ser Cristo aqui na Terra, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, dentro da nossa humanidade, né? E dentro da campanha, eu fui em quase todas as igrejas evangélicas e eu aprendi muito também ouvindo, me encantei muito com a questão dos louvores, que eu acho isso muito importante, porque Jesus gosta da felicidade, Jesus é alegre, Jesus, ele é muito íntimo de nós quando a gente dá essa abertura. Eu falo que Jesus, diferente do mal, Jesus, ele é tão educado que ele espera que a gente o chame para essa conversa, né? O mal, ele vai entrando na nossa vida quando a gente dá espaço e vai destruindo tudo, mas Jesus não. Jesus, ele espera que a gente chame. Então, quando a gente louva, quando a gente conhece a palavra, a gente se distancia de tudo aquilo. E eu digo sem sombra de dúvida nenhuma que eu particularmente eu entendo que as igrejas abertas seria essencial. Sempre disse isso, porque as pessoas estão precisando do alimento físico, a gente está arrumando, mas o alimento espiritual, esse não tem preço.
Esse é fundamental,
esse,
né?
É fundamental, porque a cabeça sã, corpo são. Quando as a pessoas, cabeça não está bem,
as pessoas saem fortalecidas da sua igreja.
Muito, muito,
saem
muito
fortalecidas. Foi lá, ela foi desanimada, ela sai animada com aquela esperança.
Não,
é isso que nós precisamos nesse momento difícil.
E a gente entende, quando a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco da palavra, porque quem somos nós, né? A gente vê que Jesus passou por tanta coisa, né? E a gente vê o sofrimento de Jesus, principalmente no dia de hoje, a gente entende essa questão da cruz. E eu falo assim, e o que nós estamos fazendo por todo esse amor e esse sangue derramado nessa cruz? Será que eu estou fazendo minha parte? Será que quando eu me levanto, eu faço uma oração de gratidão para dizer, obrigada Deus, mais um dia estou aqui a serviço, vou acompanhar a sua palavra. Será que quando eu chego no meu serviço, eu trato o meu irmão do jeito que Jesus disse na palavra? trate o outro como você gostaria de ser tratado. Será que quando eu vou fazer o meu negócio, eu sou honesto ou eu sou desonesto? Quando eu trato a minha família, é só dentro de casa para aparência, na fotografia do Facebook? Ou realmente aquilo é concreto, um gesto concreto de sentar à mesa, de fazer oração, de agradecer o alimento, de agradecer... Eu percebo que as pessoas, nesse momento, talvez, ou outros momentos, e a pandemia é uma consequência de tudo isso, elas estão se perdendo um pouco nisso, João. Isso me preocupa. Então eu digo que a palavra de Deus... Eu sempre digo que a Bíblia fechada é um livro, aberta é a palavra de Deus. Então, tendo a palavra de Deus na vida, a gente consegue vencer o dia, o desânimo. E eu falo assim, a importância de termos padres, pastores e líderes religiosos para nos guiar por esse caminho. Porque nós somos ovelhas e eles são nossos pastores. Eles vão nos guiar diante da palavra. E o mais lindo de tudo isso é quando a gente vê que Jesus deixa 99 e busca aquela perdida. Então a gente se sente tão acolhido nesse amor. E eu acho que a data de hoje, a gente tem um líder religioso evangélico, um líder religioso católico, lá na prefeitura também, eu sou católica, o Joaquim evangélico, a gente consegue dizer que não existe separação, existe somente um Deus que nos ama, nos guia, e esse Cristo, esse sangue de Cristo, ele tem que vir e lavar esse planeta dessa doença. Só assim eu acredito que nós teremos a purificação.
E eles falaram uma coisa que é correto: o problema da cidade não é só da prefeita, o problema da cidade é nosso.
É nosso.
É nosso.
Nós somos irmãos.
Estou todo mundo aqui dando parabéns por essa união. Que bacana é isso. Eu quero aproveitar o Padre Robert, ok? Como é que está a programação até domingo, domingo de Páscoa? Como é que está lá o santuário?
Lá no santuário, Moreira, nós vamos fazer assim. Hoje nós temos a celebração da Paixão do Senhor às 15h. O Padre Edson, ele está celebrando no santuário e está passando através do Facebook lá da paróquia do santuário. Eu estou celebrando na Capela do Divino Pai Eterno, lá no outro bairro lá. Verdade. Lá por lá a gente está passando através do YouTube da paróquia. Então nós estamos fazendo as transmissões simultâneas e pegando as duas redes sociais. Certo. Então hoje às 15h. Amanhã às 19h será a Vigília Pascal, no qual a gente vai celebrar, né, aquele momento em que nós vamos até o túmulo, encontramos ele vazio e Jesus ressuscita, né? E no domingo, às 9h, o domingo da Páscoa, a aparição de Jesus, né? Então a gente vai celebrar, né, a primeira aparição de Jesus, a Páscoa do Senhor. Será às 9h. Então tudo simultâneo. Hoje às 15h, amanhã às 19h e no domingo às 9h.
Amanhã é domingo de... é sábado de aleluia.
Isso.
Não, parece que não tem mais aquela tradição de malhar o Judas. Mas amanhã não vamos fazer. Vamos malhar esse vírus?
Ah, eu acho que deve fazer isso
vamos
mesmo.
Vamos malhar,
Maria,
esse vírus amanhã?
É, nós somos... É. Essa é uma tradição antiga que acontece em alguns lugares,
acontece,
né? De malhar o Judas.
Malhar,
né,
o Judas.
Ele é o traidor.
Vamos malhar,
né,
esse vírus.
Nós temos que malhar o vírus, é.
Agora, nessa crise, nós estamos fazendo jejum. Porque quem está trabalhando e quem não está trabalhando não tem dinheiro para comer carne.
Exatamente, eu já ia falar isso mesmo, Moreira. Porque nós estamos numa situação tão difícil, mas tão difícil, que o jejum nosso, ele está sendo já uma forma constante.
Jejum ano todo.
Eu estava vendo, né, os preços, né, dos produtos, como estão
Sexta
altos.
Básica.
E as pessoas estão perdendo os empregos, estão ficando sem ter como comprar comida, né? E o pastor está falando, né, do projeto. Eu aproveito também para falar, nós, na igreja nós temos nossos projetos também, né? Lá nós tínhamos lá o projeto do Sopão, né? Entregava comida para o pessoal lá mais carente. E os vicentinos que entregam muitas cestas básicas, não digo só, mas na cidade toda.
Isso,
né? Muitas pessoas sendo assistidas, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né?
Certo. A programação da sua igreja agora nesse final de semana, pastor
Teófilo? Inclusive, sábado, nós temos às 15 horas uma live falando sobre a verdadeira Páscoa. Vai ser conduzida pelo departamento infantil, a minha esposa, a pastora Ana, e a equipe dela. Respeitando todas as medidas, né?
As regras,
nós vamos fazer essa gravação às 15 horas. Domingo pela manhã nós vamos ter a ceia no sistema drive-thru. O pessoal vem com o carro, nós fizemos o kitzinho da ceia, né? E vamos entregar, eu, outros pastores, dali de longe a gente libera a bênção de Deus sobre os fiéis que ali forem. Né? E sábado à noite também tem outra live, então nós continuamos dentro da programação fazendo essa transmissão. Lembrando, né, que a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo, né, foi com um propósito, né, um propósito maior, nós sabemos disso, que é o sentido da verdadeira paz, é vivermos essa nova vida, é vivermos a vida de Cristo aqui na Terra, né? Ele morreu para que nós pudéssemos sermos aqui o seu representante, viver. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo, né?
Certo.
Como a nós mesmos. Então, ceia para nós é esse, tem esse sentido maior.
Neste momento tão difícil,
sim,
vamos fazer uma palavra, uma oração para a recuperação
isso.
de todos que estão nos nossos hospitais.
Amém.
O
Amém.
Senhor primeiro, o pastor Teão. Bom,
eu tenho uma palavra aqui de primeira, segunda crônica, 7:14, que eu gostaria de deixar no coração de todos e para nós orarmos. A Bíblia diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar em cima desta palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por esta casa que abriu as portas para nos receber como ministros do Evangelho, e aqui a nossa autoridade, ó Deus, da nossa cidade. E oramos agora em unidade, unimos a nossa fé, unimos aqui, ó Deus, a nossa convicção e certeza de fé de que o Senhor nos ouve, porque está escrito que Deus não rejeita a nossa oração. Portanto, Pai, oramos a favor de todos os montealtenses, a favor de todos os que nos ouvem, que nos acompanham pela internet, que o Senhor envie a sua palavra, porque está escrito no Salmo 119, versículo 20, ele enviou a sua palavra e os curou, e os sarou, e os libertou daquilo que lhes era mortal. Senhor, que este vírus, este mal, seja exterminado agora. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas e famílias que estão sofrendo, que estão vivendo um momento, Senhor, tão difícil, que nesta sexta-feira, dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a sua vida por todos, elas possam ter, ó Pai, a esperança, a certeza de que o Senhor vai prover, vai suprir, vai dar o livramento, vai trazer a vitória àqueles que necessitam. Pai, abençoa não somente o nosso município, mas o nosso estado, a nossa nação, todos que nos ouvem, sejam agora alcançados por meio desta oração em unidade. Oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém.
Amém. Amém. Agora essa oração, Padre Robert.
Diante do Senhor Jesus, que se faz presente aqui no meio de nós.
Amém.
Que se faz presente nas casas de todas as pessoas, nas nossas famílias.
Sim, Deus.
As pessoas que estão cada vez mais passando uma necessidade, com fome. Senhor, nós queremos vos pedir, Pai Santo,
sim,
através de teu Filho Jesus Cristo no Espírito
verdade.
Santo,
é
que permaneça sobre estas casas, essas famílias, a nossa cidade de Monte Alto.
É verdade.
Senhor Jesus, nós vos pedimos,
sim, Deus,
que por vossa paz, por vossa Páscoa, por vossa morte e ressurreição,
é
Senhor,
amém,
venha em nosso auxílio,
vem
nos libertar desta crise.
É
como o povo que clamou lá no Egito e foi liberto, Senhor, nós queremos também ser libertos
em nome
deste
de
vírus, desta crise pandêmica que assola o mundo inteiro, Senhor. Quantas pessoas passando fome, não só aqui na nossa cidade, mas em lugares tão mais difíceis do que aqui.
Tem misericórdia,
Senhor.
Tem
misericórdia sobre estas pessoas,
é
nós os clamamos. E que o Senhor Jesus, através desse dia da sua paixão libertadora,
amém,
nos liberte,
sim,
de
Deus,
todos os males,
é
de todas as enfermidades. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio.
Pela intercessão de minhas mãos sacerdotais,
bendito,
desça sobre vós, todos vocês, na vossa casa, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso.
Amém.
Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
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 Graças a Deus.
Muito obrigado, Pastor Telmo. Feliz Páscoa para o senhor, para a sua família, para a sua igreja.
Lembrando que Páscoa, né, o significado em hebraico é passagem, né?
Passagem.
Que essa pandemia passe o mais rápido possível, em nome de Jesus.
Feliz Páscoa para você, Maria. Falo você pela sua juventude.
Tranquilo,
Padre Robert.
Eu estou tranquilo.
Feliz Páscoa e um bom trabalho para vocês no Santuário de Nossa Senhora de Fátima.
Obrigado, Maria, pela oportunidade de novo. Agradeço também a participação do pastor.
Prazer, aqui, Padre. Conversa.
Como diz a nossa oração da campanha da fraternidade que nós rezamos este ano, construir pontes, não muros.
Amém.
Construir pontes.
É isso aí.
É isso que nós
Eu tenho comigo o lema que eu carrego toda a minha vida. O amor é o que o amor faz.
É.
Então, se nós nos amamos em Cristo,
Exatamente.
Então nós temos que fazer mais um pelo
Exatamente.
Outro. Né?
As igrejas ficaram abertas até meio-dia para visitação?
É, isso, até meio-dia.
Ficou, né? Não ficou.
Agora já deve estar fechando. Já
está fechando, né?
Que agora às 3 horas a gente vai, mas já está fechado.
Estou recebendo aqui, ó, dezenas e dezenas de parabéns por essa união, por essa bênção, por essa fé, por essa esperança. Vocês fortaleceram os ouvintes da Rádio Cultura. Parabéns,
queria, João, dizer
a Marilene que abriu esse espaço para que nós possamos levar uma esperança, fortalecer o nosso povo. Padre Telmo e Padre Pastor Telmo e Padre Robert, muito obrigado de coração mesmo.
Amém.
Eu tenho certeza que a gente sai daqui mais fortalecido.
Amém.
Muito obrigado, prefeito Marilena, tá?
Eu que agradeço imensamente. Eu tô com meu coração em paz de estar vivendo esse momento, embora a gente esteja passando por todo esse momento de pandemia. A certeza que nós temos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vai passar.
Amém.
Vai passar.
Nome
e eu tenho certeza que essas orações do pastor, do padre e tantas orações que têm sido feitas durante todo esse período, elas já chegaram ao coração de Jesus. E a gente tem que entender o tempo de Deus e, principalmente, cumprindo a palavra, fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Cumprir as regras e respeitar o próximo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Monte Alto, desejo do fundo da minha alma uma santa Páscoa a toda a minha cidade. Que possamos juntos começar aí uma nova reflexão e uma nova história da nossa cidade.
Amém.
Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez nosso padre Robert, nosso pastor, em nome deles cumprimentar a todos da Igreja Católica, a todos da Igreja Evangélica, a todos os religiosos do nosso município. Muito obrigada.
Também gostaria de desejar uma santa passagem, uma santa feliz Páscoa também para todas as pessoas que estão nos acompanhando e aqui da nossa cidade de Monte Alto, e agradecer também pela prefeita aqui que está com a gente. Deus te abençoe, viu?
Eu não sei se vai ser mais Páscoa para ovo de Páscoa ou ovo de galinha. Porque então, tudo está caro, se é verdade.
Ai, Jesus.
Mais uma vez, obrigado, Thelmo. Obrigado,
Rabbit.
Prefeita, retorna amanhã aqui.
Sim, amanhã.
Às 11 horas.
11 horas.
Nós voltamos já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
É a Páscoa da economia no Savenhago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Picanha Friboi, peça inteira, quilo no Savegan, R$ 46,90. Açúcar Cristal Leão, 5 quilos, R$ 11,90. No cartão Savegnago, R$ 10,98. Brahma PEC com 18 latas, 350 ml, R$ 41,22. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 2,29. Linguiça Toscana Seara, quilo, R$ 15,90. Coxa e sobrecoxa com osso congelada, Big Frango, quilo, no Savegan, R$ 6,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Boa tarde. Numa sexta-feira da paixão, a gente constata, eu olho os dados mundiais da pandemia, o Brasil nesses dias está tendo um registro de mortes equivalente a um terço das mortes do mundo. É muita coisa. A maior parte em São Paulo, com 75 mil mortes, Rio de Janeiro vem depois com 37 mil, Minas Gerais com 24 mil e Rio Grande do Sul com 19 mil. Isso num acúmulo, né, desde o ano passado. Bom, mas tem um consolo, né, que nós estamos conseguindo mais recuperação que a média mundial. Eu fiz a conta também, eu vi que no mundo 80,6% dos infectados se recuperaram. Aqui no Brasil é 87%, 87,5% de recuperação. A gente tem que se perguntar por que que nós temos mais recuperação que o restante do mundo. Talvez a resposta seja de uma conversa ontem com a minha gerente de banco, entramos no assunto de Covid, ela me disse que tem sempre na bolsa a receita dada pela dentista dela, de começar o tratamento imediatamente se sentir um primeiro sintoma, né? Ou seja, isso está na boca do povo, não adianta toda a pressão da mídia que quer ver números maiores ainda de mortes. Eu não sei porquê, isso é uma tremenda crueldade, né? Essa história de mandar para casa sem tratamento, esperando que a pessoa, que o vírus chegue ao pulmão, né? Quando o tratamento imediato evita que o vírus chegue ao pulmão e a pessoa 3 ou 4 dias depois já está recuperada. Né? Uma coisa que pode ser fácil se torna difícil. Mas, enfim, porque censuram, né? A censura, ontem na CNN me perguntaram quem está censurando os médicos. Às vezes são os próprios hospitais, né? São prefeitos, secretarias de saúde municipais, secretarias de saúde estaduais, muitas vezes censuram os médicos, tolhem aquela liberdade que foi sublinhada pelo Conselho Federal de Medicina, que é a autoridade para isso, né? Lembrando que todo médico tem toda a liberdade com o entendimento do paciente para receitar. Está lá no artigo 32 da Convenção de Helsinki, está no Código de Ética Médica, está no direito natural, né? Sem dúvida. Bom, mudando de assunto um pouquinho, aí é outra questão aí também do noticiário. As pessoas, a Bolsa não reagiu em nada com o noticiário que falava de crise militar, a Bolsa não acreditou mais, a Bolsa continuou subindo naquele dia, né? E agora o pessoal que inventou uma crise militar está inventando o segundo capítulo, dizendo: ah, os novos comandantes estão apaziguando a tropa. Como se a tropa estivesse inquieta, e não, a tropa não esteve inquieta. Foi feita uma transição que é feita em todos os quartéis, a cada 2 anos, né? A cada 2 anos. Né? Inclusive, sabe por quê? Quem não é da área, eu sou infante, quem não é dessa área, tem que haver essa troca de comandante, porque numa guerra, se o comandante leva um tiro, tem que ter um outro pronto para substituir. Então há esse rodízio no comando de região, no comando de exército, né, no comando de departamento do exército, no comando dos quartéis, das unidades militares. Né? Então houve essa troca de comando. E agora estão, agora estão se pacificando, eles querem dizer que estavam em guerra. É uma coisa incrível. Ah, e criaram. É aquela história, eu acho que era o Lenin que dizia: acuse-os do que você faz. Né? Então inventaram o seguinte: que Bolsonaro queria as Forças Armadas para dar um golpe. Né? Quando é exatamente o presidente Bolsonaro prestigia as Forças Armadas para evitar que se rasgue a Constituição. Cada vez mais a gente vê que estão avançando, Né? Hoje em dia a Constituição diz não pode, fazem aquilo que a Constituição diz não pode. E quando a Constituição diz pode, proíbem aquilo que a Constituição diz pode. Como, por exemplo, o direito de locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Né? Ou o direito de expressão, né? A inviolabilidade do mandato parlamentar, tudo isso estão rasgando na Constituição, estão invertendo sentenças, né? Então, as Forças Armadas existem para dar estabilidade à democracia, para dar garantia aos poderes constituídos, né? E para dar garantia da lei, da ordem e, obviamente, para a defesa da pátria. É para isso que elas existem, é para isso que o presidente da República, como comandante supremo, né? Tem as Forças Armadas preparadas como garantia da estabilidade da democracia. É para evitar que alguém, né, com ideias totalitárias, de fazer censura, de prender jornalista, de prender deputado, de soltar corrupto, de não deixar as pessoas trabalharem. Quem tiver ideias totalitárias assim sabe que as Forças Armadas são uma barreira contra totalitarismos. Elas são a garantia da democracia. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de merluza multifish, pacote com 400 gramas, R$15,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$36,99. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$31,99. Rosquinha de coco Panko, 350 gramas, R$3,49. Chocolate Nestlé, tablete, 90 gramas, R$4,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,19. Vassoura noviça, betaninho original, R$7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 14 minutos, a hora da notícia, segunda edição. 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, condição que afeta a interação social.
Lembrado em 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo chama atenção para o transtorno, geralmente identificado na infância, que acompanha a pessoa por toda a vida. As causas não são totalmente conhecidas. E a condição reúne desordens do desenvolvimento neurológico que não tem cura. Alguns dos sintomas do transtorno do espectro do autismo são dificuldade para se comunicar e interagir, comportamento repetitivo e interesse obsessivo. As características variam de uma pessoa para outra, principalmente porque a condição apresenta diferentes níveis de intensidade e pode ser mais leve, de grau médio ou elevado. O autismo pode demorar para ser descoberto, pois embora os sinais se manifestem nos primeiros meses de vida, eles são bem sutis. É importante ficar atento quando o bebê olha pouco para os olhos dos pais, quando demora para falar ou permanece concentrado na brincadeira quando é chamado. A Organização Mundial da Saúde estima que o transtorno afete uma a cada 160 crianças no mundo. O autismo exige acompanhamento multidisciplinar, com profissionais como neurologista, psicólogo, psiquiatra e fonoaudiólogo. Pessoas com a condição também podem apresentar déficit de atenção, depressão, ansiedade ou hiperatividade. Por isso, o uso de medicamentos pode ser feito em algumas situações. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
Projeto de lei 1137 determina que durante a pandemia de Covid-19, os valores dos prêmios de loterias federais são resgatados ou os não resgatados pelos ganhadores sejam repassados integralmente ao Fundo Nacional de Saúde. Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente em ações de enfrentamento do coronavírus, principalmente na compra de vacinas. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados trata das loterias Mega Sena, Time Mania, Loteca e Federal. Atualmente, essa norma destina o dinheiro ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Especialistas defendem lockdown de 3 semanas para salvar mais de 20 mil vidas em abril.
Mais de 30 cientistas, economistas e pesquisadores renomados assinaram uma carta aberta endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos do país, defendendo a adoção de medidas urgentes para conter a pandemia no Brasil. Entre as propostas está a adoção de um lockdown, o fechamento mais restritivo da economia do país, por um período de 3 semanas. De acordo com o que argumentam no documento, a medida ajudaria a salvar 22 mil vidas apenas no mês de abril. Ainda de acordo com os especialistas, a adoção de medidas mais restritivas de circulação pode dificultar o surgimento de novas variantes do coronavírus e proporcionar tempo para a vacinação de quase todos os idosos acima de 60 anos, pontos que também são fundamentais para reverter o cenário de calamidade que hoje acomete o país. E como forma de preservar a economia, o documento propõe a concessão de uma parcela única de auxílio emergencial para indivíduos e micro e pequenas empresas, indicando um caminho para viabilizar esse auxílio. Entre os especialistas que assinam a carta aberta estão Acácio Souza Lima, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Nelson Gouveia, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, André Lara Rezende, ex-diretor do Banco Central e ex-presidente do BNDES, e Luciano Coutinho, também ex-presidente do BNDES. Também são signatários diversos professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e de universidades federais, entre outros. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas e 18 minutos. Nós vamos falar agora sobre o cadastro para profissionais da educação em São Paulo. É o Vacine Já. As informações com Tereza Klein.
A vacinação dos profissionais da educação de São Paulo começa no dia 12 de abril. Por isso, o governo do estado criou um site para cadastro destes trabalhadores com idade a partir de 47 anos. É o vacinajá.sp.gov.br/educação sem cedilha e sem acento. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, explica que essa é a primeira fase e depois outras faixas etárias serão imunizadas.
Nós temos um número X de vacinas e nós temos que fazer o primeiro lote de vacina da melhor maneira possível naqueles grupos que mais precisam. E vai ter outros grupos que terão que ser vacinados aí na sequência e assim que tivermos a condição da chegada das vacinas, vai tendo mais informação, mais condições, a gente vai avançando.
Serão 350 mil doses disponibilizadas para imunizar os profissionais da educação com mais de 47 anos que atuam nas escolas, desde a creche ao ensino médio, nas redes estadual, federal, municipal e privada do estado. O cadastro do site vacinajá.sp.gov.br/educação deve ser feito com número do CPF, nome completo e e-mail. Em seguida, o profissional receberá um link no e-mail indicado e será necessário validá-lo para dar continuidade ao cadastro. É importante verificar se o e-mail não foi deslocado para a caixa de spam. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de merluza multifício, pacote com 400 gramas, R$15,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$36,99. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$31,99. Rosquinha de coco, panco, 350 gramas, R$3,49. Chocolate Nestlé, tablete, 90 gramas, R$4,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,19. Vassoura noviça, betaninho original, R$7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este o sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, sexta-feira, 2 de abril de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Corucci e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, velocidade que emociona, também é a mesma que mata. Conheça seu limite, o limite do seu veículo, e respeite o limite de velocidade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 12 horas de ontem, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria. Porém, não dá mais pra comer nem arroz, nem feijão, muito menos o óleo. Carne só mordendo a língua. Eu já tô na base do chuchu picadinho. É o que tem pra hoje. Pense numa pindaíba. Como eu ia dizendo, por volta das 12 horas de ontem, Pedro Luiz Treste, de 50 anos, ele conduzia um Ford Fiesta na cor preta de Jales, lá no fundinho do nosso estado. Também viajava no veículo a esposa dele, a dona Cícera Oliveira Araújo, de 49 anos, uma cearense. O automóvel transitava pela SP-543, rodovia Percival Dirceberini. Pista simples, sinuosa, tempo bom. Eu conheço essa rodovia, já passei por lá. Quando ele chegou no quilômetro 603, vai 600 metros, chegando na represa Água Vermelha, na margem esquerda do Rio Grande, município de Ouro Oeste, região de Fernandópolis, grande região noroeste paulista, Pedro perdeu o controle da direção, saiu da pista. Ele saiu demais da contra, entrou na braquiária, foi pra lá de Deus me livre.
Olá.
Se arrebentou no tronco de uma árvore, além do acostamento. Com a violência da pancada, dona Cícera sofreu ferimentos de natureza grave. Foi resgatada e levada ao pronto-socorro de Ouro Oeste. O motorista, marido dela, não teve a mesma sorte. Pedro foi mais infeliz. Ele sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 603 da rodovia Percival Dirceberini, lá no tronco da árvore, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Fernandópolis. Os rodoviários Cabo Ferreira e Cabo Leite registraram a ocorrência e prestaram ao motorista Pedro Luiz Treste, de 50 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Bom feriado. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 28 minutos. Vamos falar de Libertadores. Potes são definidos. Expectativa de encontro brasileiro é grande. As informações chegando com a repórter Daniela Esperon.
O sorteio da Libertadores da América vai ser realizado no dia 9 de abril e a chance de ter um confronto brasileiro já nesta etapa é grande. Palmeiras, Flamengo e São Paulo serão cabeças de chave. Atlético Mineiro e Internacional vão estar no pote 2, Fluminense no 3 e Grêmio e Santos, se classificarem, vão ocupar o pote 4. Pelo regulamento, os times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a não ser que migrem da pré-Libertadores, que é o caso de Santos e Grêmio. Essa é a sétima participação do Fluminense na Libertadores. E o sonho de conquistar o troféu tão desejado é grande. Um dos principais jogadores do clube, o atacante Fred, fala sobre a identidade do grupo para conquistar essa taça inédita.
Participei de uma geração ali de 6 anos, 7 anos, que virou time de guerreiro. Aquilo nós criamos uma identificação. Eu acho que esse ano nós criamos uma identificação de um time comprometido, não só para jogar, mas também para defender. Então a gente vai propor o jogo, que é o que o Roger quer, mas não podemos perder a nossa essência aí, que o Roger também cobra de estar organizado defensivamente com esse comprometimento.
Dos 8 times brasileiros que estão na Libertadores, apenas o Fluminense não conquistou esse título. Os outros cabeças de chave são River Plate e Boca Juniors da Argentina, Cerro Porteño e Olímpia do Paraguai e Nacional do Uruguai. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon.
E nós vamos almoçar agora.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.